São 10h17, está a começar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia, e esta sexta-feira, Dia Nacional do Estudante, ficará marcada por manifestações de alunos dos vários graus de ensino. Já ontem, milhares de alunos do ensino superior desfilaram pelas ruas de várias cidades, Covilhã, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Lisboa, Évora ou Faro. Ora, no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre o estado do ensino superior. Quais são os problemas que é urgente resolver? A falta de alojamentos, o valor das bolsas de estudo, estão a empurrar alunos para fora do ensino superior? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Nestes tempos de dificuldades económicas agravadas, seria também importante o Governo reforçar o apoio aos alunos do ensino superior que estão a atravessar maiores dificuldades? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Mas numa altura em que o Governo está a preparar a revisão do financiamento do ensino superior, que será aplicada a partir de 2024, há uma outra questão que merece debate no Fórum TSF e queremos também ouvir a sua opinião. O Governo deve acabar com as propinas? Como propõe um manifesto que é assinado por ex-governantes, por vários deputados e académicos? Ou, pelo contrário, considera que o Governo deveria seguir o conselho da OCDE e aplicar um sistema de pagamento de propinas por escalões em função dos rendimentos do agregado familiar? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Como habitualmente, pode contribuir para este debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou em tsf.pt. Iniciamos esta reflexão com a ajuda da diretora do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês Cardoso. Ainda hoje o JN nos mostra que os estudantes dizem que a crise está a levar ao abandono dos cursos. Neste tempo de dificuldades acrescidas para muitas famílias portuguesas, o Governo deveria ter esse facto em conta?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todos os que escutam e estão atentos a este tema do ensino superior e das dificuldades dos alunos. Eu, se me permites, gostaria de começar, ainda antes deste momento que vivemos e das dificuldades mais conjunturais, de abordar uma questão estrutural que temos no país e que, de certa forma, traduz bem as avarias do chamado elevador social. Nós sabemos bem a importância da educação como fator transformador, como aquele que verdadeiramente pode levar as pessoas a transformarem as suas vidas e a alterarem as suas condições socioeconómicas, mas a verdade é que, comparativamente com outros países da Europa e da OCDE, nós temos dificuldades nessa alavancagem por via da educação. O acesso aos chamados cursos topo, aqueles cursos com médias mais elevadas e que são mais procurados e que garantem empregabilidade, mostra que há uma percentagem muito reduzida, que ronda os 2% de alunos com dificuldades socioeconómicas. E se formos, por exemplo, olhar para o curso de medicina, quase 75% dos estudantes de medicina são filhos de pais que concluíram o ensino superior. Portanto, há um grande peso das educações de origem, das famílias, em relação à capacidade de chegarem estes cursos. E segundo dados da OCDE, em média, em Portugal, precisamos de 5 gerações para que uma criança nascida numa família com dificuldades económicas consiga alcançar o rendimento médio. São, portanto, indicadores que estão abaixo da média da OCDE e que mostram bem as dificuldades que há para quem nasce num contexto desfavorecido conseguir vencer, conseguir superar esses obstáculos de base. Portanto, partindo desta questão estrutural, naturalmente que, vivendo nós um contexto de crise, não, ainda que ela não seja uma recessão económica, a verdade é que todos sentimos no dia-a-dia as dificuldades causadas pela inflação galopante e pelo momento que vivemos. E, portanto, naturalmente, os estudantes no ensino superior, deslocados com o problema particular do alojamento, que é um dos grandes problemas do ensino superior em Portugal, é um problema geral das famílias, mas acentua-se tendo em conta que muitos dos nossos estudantes vão precisamente para as cidades onde o custo da habitação é mais elevado. Se olharmos para Lisboa e Porto, as respostas são praticamente insuficientes. Sabemos que tem havido um plano para aumentar a capacidade de oferta pública de residências, mas ele, além de atrasado, continuará sempre a ser muito escasso para aquilo que é a necessidade, para aquilo que é a procura, e portanto há desde logo esse problema grave para os alunos que estão deslocados, e depois temos o aumento do custo de vida com o agravamento das condições até para a alimentação. Muitos estudantes dão nota da dificuldade que sentem para questões tão básicas como a alimentação. E os fundos de ação social das universidades, aliás, o JN fez uma ronda pelos fundos esta semana e todas as universidades e politécnicos sinalizam o aumento dos pedidos de emergência. Quando falamos aqui de pedidos de emergência, estamos a falar precisamente de apoios que complementam as bolsas de estudo. Portanto, já estamos a falar de alunos que já têm dificuldades e já têm necessidade de apoios, e são fundos que direcionam ajudas para alimentação, para alojamento, para equipamento informático, sobretudo estes três aspectos, estas três parcelas.
E como o JN nos contava, alunos que trabalham, simplificando aqui a conversa, fazem serviços na faculdade para poderem ter esse apoio.
Exatamente, são alunos que têm vindo a aumentar essas colaborações a troco de compensações, é um dos mecanismos encontrados para que possa haver, de facto, alguma capacidade de reforçar financeiramente as capacidades, no fundo, a disponibilidade que é entregue a estes alunos. São, portanto, sinais que nós vamos percebendo, que vamos tendo por parte das universidades. Muitas delas têm dificuldade em quantificar exatamente quantos alunos são ajudados, até porque, naturalmente, sendo escassos estes fundos, não estamos propriamente a falar de milhares, estamos a falar de algumas dezenas, são os casos mais emergentes que procuram os fundos de ação social, mas temos, naturalmente, muitos outros que ou por vergonha ou por incapacidade, muitas vezes nem procuram estes mecanismos, e naturalmente o problema sério do abandono escolar. Fizemos essa pergunta também às instituições, há algum cuidado, alguma cautela, e dizem que ainda é cedo para tentar avaliar esse risco, mas a verdade é que sabemos que os fatores financeiros são os primeiros, é o primeiro obstáculo à continuação dos estudos, e portanto um fator que pode ser decisivo para que muitos estudantes consigam ou, pelo contrário, desistam de prosseguir os seus estudos.
Obrigado, Inês Cardoso, por nos ajudares a lançar o debate que hoje fazemos no Fórum TSF, diretora do Jornal de Notícias, a abrir aqui esta reflexão, para a qual volto a convidar os nossos e as nossas ouvintes neste Dia Nacional do Estudante. Damos uma especial atenção ao ensino superior, tentamos perceber virtudes e defeitos do nosso sistema de ensino superior, que problemas é urgente resolver, a falta de alojamento, o valor das bolsas de estudo, estarão a empurrar alunos para fora do ensino superior? Nestes tempos de dificuldades económicas agravadas, o Governo deve dar atenção e proteger os alunos que estão a atravessar mais dificuldades? E quanto às propinas? Sabemos que o Governo está a preparar a revisão do financiamento do ensino superior, que deverá começar a ser aplicada já a partir do próximo ano. Ora, o que deve fazer o Governo? Acabar com as propinas? Como se propõe um manifesto agora lançado e que é assinado por antigos governantes, por deputados, por académicos? Ou considera que o Governo deveria seguir o conselho da OCDE e aplicar um sistema de pagamento de propinas por escalões, em função dos rendimentos do agregado familiar? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez o nosso ouvinte António Manuel Ventura, que escreve: naturalmente que o Governo deve aplicar um sistema de pagamento por escalões em função dos rendimentos. Onde está a dúvida? Existe algo mais justo? Claro que a medida pode desmascarar muitos dos que reclamam apoios e choram desgraças. Espero que o Governo não ceda e apoie quem deve ser apoiado. Como? Através das declarações fiscais dos agregados. É simples, exclama António Manuel Ventura. Os meus impostos, os nossos impostos, devem ser utilizados com parcimónia e justiça social na sua aplicação. Que opinião tem o Jorge Gameiro? É vendedor e está neste momento em viagem. Bom dia.
Bom dia. Olha, a minha opinião é o seguinte. Neste país, acho que está incutido uma situação em que toda a gente tem que ser doutores. Pode ser assim. portanto, o governo deve apoiar os alunos que têm boas notas e não têm capacidade financeira para entrar, para poder estudar, ok. Depois, os outros têm que ir fazer os cursos técnicos, carpinteiros, canalizadores, eletricistas, que há muita falta disso. E depois, o governo gaba-se que entram mais não sei quantos para o ensino superior e tal e tal. Ok, está bom. Mas esquece que depois os alojamentos, aquelas coisas que eles arranjam, que é as residências para estudantes, são as mesmas. Ora, muito bem, se eu tiver um apartamento em Coimbra, tiver 5 ou 6 pessoas a querer, eu só tenho 3 quartos, é evidente que eu puxo um bocadinho tenho que puxar, porque chama-se a lei da oferta e da procura. Portanto, na gíria diz-se o seguinte: o governo põe aquela gente toda a estudar, ok, mas começa a fazer a casa para o telhado.
Obrigado, Jorge Gameiro, contributo deste nosso ouvido. Que opinião tem o Artur Silva? Está reformado, escuta-nos no Porto. Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Parabéns por este tema, que é importantíssimo para a sociedade portuguesa e para os nossos estudantes, e não só.
Artur Silva, não conseguimos ouvir a ligação, porque o telemóvel está muito, muito má. Vamos ligar esta chamada, vamos ligar-lhe dentro de poucos minutos para ver se conseguimos uma ligação com mais qualidade para podermos entender e ouvir perfeitamente a sua opinião. Vamos ao encontro do Presidente da Associação Académica de Coimbra. Bom dia, João Caseiro, bem-vindo ao Fórum TSF. João Caseiro, quais são os principais problemas que afetam os estudantes nesta altura?
Muito bom dia e muito obrigado pelo convite para poder participar no fórum, que também congratulo pela pertinência do tema. Atualmente encontramos algumas condicionantes à frequência do ensino superior. Acho que aquilo que está a ser tratado neste fórum acaba por ir muito ao encontro dos principais entraves desta frequência. Tanto aquilo que neste momento acaba por ser muito premente, tanto em Coimbra como em várias zonas do país, que é a questão do alojamento estudantil, mas também a própria propina, que acaba por ser um grande entrave e que foi congelada pelo governo neste ano letivo, entre outros fatores como os serviços de ação social, e aqui acabamos por ter as questões das bolsas de estudo, mas também os próprios serviços de ação social de cada uma das universidades. Portanto, creio que o que tem sido discutido neste fórum acaba por ser muito, muito, ou estar muito, ou ir muito ao encontro das problemáticas atuais do ensino superior.
E quais são os principais problemas nas propinas? É o valor da propina? São os critérios com uma malha demasiado apertada para o momento difícil que atravessamos?
Sim, é assim. A propina, ao longo dos últimos anos até, tem tido uma progressão, ou aliás um retrocesso, tem vindo a diminuir progressivamente, sendo que atualmente encontra-se congelada. A propina de mestrado e de doutoramento acaba por ser diferente, acaba por ter um valor mais elevado, que é um condicionamento atual, até porque entramos numa fase que, do ponto de vista societal, o que distingue também a participação no mundo do trabalho e a qualidade com que se ingressa no mercado de trabalho, acaba por ser também a aquisição de uma frequência de um mestrado ou de um doutoramento, e atualmente a propina de licenciatura acaba por ser bastante mais reduzida. Ainda assim, o ideal é um caminho até à propina zero, até ao fim da propina, e acaba por este congelamento que foi feito pelo governo ser um dos grandes condicionamentos atuais. A propina fixa-se nas instituições públicas nos 690 euros anuais, o que acaba por ser também um valor ainda bastante elevado face ao ideal, mas as propinas de mestrado e doutoramento são ainda maiores, e já para não falar da propina internacional, que acaba também sendo um valor muito elevado em instituições como a Universidade de Coimbra.
E este é um problema a que o governo deveria dar mais atenção neste momento de dificuldades acrescidas para muitas famílias?
Sim, certamente, porque nós aqui quando falamos de custo de vida na frequência do ensino superior, a propina é algo que mais facilmente nós conseguimos apontar porque é algo que está definido e que está visível aos olhos de todos, mas temos também todos os custos inerentes à frequência do ensino superior, como as deslocações, no caso dos estudantes deslocados, que são grande parte dos estudantes do ensino superior, materiais escolares, também alimentação, alojamento, e todos estes custos acabam por criar muita pressão, tanto no estudante para terminar o seu curso no tempo previamente definido, portanto a licenciatura em 3 anos ou 4 anos, e o mestrado em 2, e o doutoramento também no tempo estipulado, e acaba por criar também muita pressão, até do ponto de vista psicológico, para este término do curso. A propina, sendo um valor que é definido de forma muito mais concreta, acaba por ser algo que está à mão ou está sob o poder das instituições públicas, nomeadamente pelo governo, que podem reduzi-la, e o ideal seria mesmo acabar com o valor da propina, diminuindo assim um dos entraves ou retirando um dos obstáculos à frequência do ensino superior.
Tem sentido que a falta de alojamentos para os estudantes universitários e os problemas financeiros estão a empurrar alunos para fora do ensino superior?
Sim, sim, e certamente que também no início do próprio ano letivo, a própria TSF também acompanhou e também noticiou essa problemática. Foi algo bastante discutido, principalmente no início do ano letivo, principalmente por causa do alojamento. A verdade é que os preços da habitação, seja ela pública ou não, tanto em Coimbra como noutros locais, acabou por sofrer também com a inflação. E além disso, ainda também em relação ao alojamento em concreto, verificou-se uma diminuição da oferta, o que acaba por limitar muito aqui a atuação dos diversos agentes e também dos próprios estudantes e das suas famílias para conseguirem alojamento digno e a preço acessível. Isto acaba por ser um grande entrave, e somando ao custo de vida, ao aumento do custo de vida e ao valor da propina, é normal que haja muitos estudantes, ou que existam muitos estudantes, que tenham visto o seu percurso a ser afetado e a ser negligenciado pelos valores exercidos, e acabam por ter muitas dificuldades para frequentar o ensino superior. Aquilo que acaba por acontecer, e que creio que o próprio governo deve ter uma atenção especial nos próximos anos, é uma possibilidade, ou um previsível aumento do abandono escolar. E é importante que o governo, que também já lançou programas de combate ao abandono escolar e também programas de sucesso escolar, é importante que o governo faça o acompanhamento devido para garantir que este abandono acaba por não se efetivar, e vá também divulgando os próprios números do abandono escolar nas diversas instituições de ensino superior, sendo que, antevendo e tendo em conta todo o contexto atual, é previsível que esse abandono acabe por aumentar, porque a verdade é que as famílias estão muito pressionadas e os estudantes estão muito pressionados para fazer o curso no tempo estipulado e com todos os custos que estão associados.
O João Caseiro já nos deu essa indicação, mas para ficar claro, nesta questão aqui concreta das propinas que o Governo está a estudar, para a Associação Académica de Coimbra, devemos seguir no caminho da abolição da propina?
Sim, sim. O caminho ideal é o caminho que se tinha vindo a traçar ao longo dos últimos anos, que era o da redução progressiva da propina, até chegarmos ao valor ideal, que é a propina zero, não existir propina, que acaba por ser o ideal da frequência do ensino superior do ponto de vista da Associação Académica de Coimbra.
Obrigado, João Caseiro, pela sua participação no Fórum TSE, presidente da Associação Académica de Coimbra. Estamos aqui neste retrato que tentamos tratar do estado do ensino superior. E vamos ver se agora conseguimos escutar sem problemas o Artur Silva, que nos liga do Porto. Bom dia de novo.
Bom dia, agora sim. Eu vinha numa sala de paralelo, talvez era a razão que havia dificuldades. Mas pronto. Bom dia ao Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Tenho de dar os parabéns para este tema, que é muito importantíssimo para os estudantes. Para os estudantes, para os pais e para nós. Em relação aos estudantes, eu tenho uma filha, tenho uma neta. Uma neta que anda a estudar medicina. Felizmente teve boas notas para entrar aqui na Faculdade de Medicina do Porto, São João, porque teve excelentes notas e entrou com facilidade. Não é facilidade, quando temos facilidade, é a facilidade de entrar mais próximo da sua residência. Mas tenho de dizer, Sr. Acácio, que à mesa, eu, meus filhos, minha nora e minha mulher, antes dela entrar na Faculdade de São João, andávamos a fazer contas para onde ela poderia ser colocada. Felizmente, o esforço dela, que ela teve para tirar na grandes notas, posso dizer que tirou 19.8, e deu-lhe muitas facilidades para entrar na faculdade. Eu nunca tive filho nenhum a estudar, é a primeira neta que eu tenho a estudar no ensino superior, e realmente, eu nunca pensei, nem imaginava, Manuela Cássio, que a dificuldade, o trabalho que eles têm que estudar, é de dia, é de noite. Por isso, também é para a qualidade deles e para o profissionalismo deles. Eu também trabalhei de novo e continuo a trabalhar. Mas pronto, era só para dizer isso. O governo devia ter mais atenção ao ensino, porque há muito... Aqui há tempos ouvi a presidente da Federação de Universidades, ou como se chama, de Lisboa. Ela pôs pontos importantes, que se alunos deixam de estudar por falta de apoios, por falta de financiamento de familiar. É importante. Eles têm muita vontade, querem seguir o seu curso, querem seguir o seu rumo profissional, mas infelizmente não dá. E eu quero dar aqui os parabéns a todos os alunos, o esforço que eles fazem para conseguir os seus objetivos. Obrigado, Manuela Cássio, e mais uma vez, parabéns para este tema. É importantíssimo. Aliás, que vocês têm tempo sem cuidado, colocam sempre temas importantes. Mas este, peço desculpa, o meu bairrismo de ser, de ter uma neta a trabalhar, e agora que eu percebo. Agora percebo. Muito. É estudam de noite e de dia para conseguir sobreviver. Obrigado, Manuela.
Obrigado, Astor Silva, pela sua participação no Fórum TSF. Passo a palavra ao Manuel Sousa Novaes, é empresário agrícola, Liga-nos de Barcelos. Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássio, e bom dia ao Fórum. Manuela Cássio, devo dizer que, como empresário agrícola no setor leiteiro, vou ser curto e grosso. Sou pai de três filhos. O mais novo, falta-lhe uma cadeira para estar formado em engenharia mecânica, pela FEUP, Porto. A mais velha é engenheira química, a do meio é enfermeira. Tive um esforço enorme, muito grande, para conseguir pôr os meus filhos com um curso académico. Este senhor que me antecedeu, deu os parabéns aos filhos. Pois eu acho que devia começar por dar os parabéns, desculpa-me a ousadia, dar os parabéns aos pais pelo esforço que fazem para pôr um filho a estudar. Porque dar um curso a um filho é dar uma ferramenta para que eles consigam sobreviver neste mundo atroz em que vivemos. Mas é preciso muito mais ainda. É fazer com que esses nossos filhos estudam, consigam ter as notas, como ele dizia muito bem, notas excelentes, para conseguir boas carreiras, para conseguir ser apanhados pelo setor depois do empregador. Porque muitas das vezes o empregador, Belmiro de Azevedo, ia à Universidade do Porto, quando a minha filha estava na Universidade da FEUP em Química, ia buscá-los para levar às empresas para verem o conhecimento que eles tinham. Porque é preciso, muito bem, e é nesse campo que eles têm que ser formados. E precisamos muito mais ainda, porque o nosso governo, ao tirar, tem que dar condições, não é tirar as propinas pela totalidade. Acho que não, isso também não. Mas fazer uma coisa simbólica, Manuela Cássio, porque é importante que este governo, os sucessivos governos, vamos ver se eles conseguem ter alguma coisa de aprendizagem. Aliás, que me custa muito dizê-lo, mas eles não têm aprendido nada. Manuela Cássio, muito bom dia e obrigado a todos.
Obrigado, Manuel Sousa Novaes. Mais um contributo para o fórum que hoje aqui fazemos. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Neste Dia Nacional do Estudante, olhamos o estado, refletimos sobre o estado do ensino superior e queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Quais são os problemas que é urgente resolver? A falta de alojamentos? O valor das bolsas de estudo? A falta de apoios? Estarão ou não a empurrar alunos para fora do ensino superior? Seria importante que o Governo desse mais atenção a esta questão? E quanto às propinas? O Governo está a estudar o assunto. O que deverá fazer? Caminhar para o fim das propinas? Ou seguir o conselho da OCDE, que propõe um sistema de pagamento por escalões, escalões definidos em função do rendimento do agregado familiar? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Tal como lhe disse logo na abertura do Fórum, este é um dia marcado por diversas manifestações e ações de protesto. Uma dessas está já em frente ao Instituto Superior Técnico, aliás, na Alameda do Instituto Superior Técnico. Bom dia, Bernardo Santos, é o Presidente da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico. Gostava que explicasse aos nossos e às nossos ouvintes que ação de protesto é essa.
Muito bom dia. Neste que é o Dia Nacional do Estudante, 24 de março, decidimos celebrar aqui o estudante e o ensino superior neste sentido e, como sabemos, o ensino superior enfrenta diversos problemas, nomeadamente no âmbito da saúde mental, no âmbito do abandono escolar, no âmbito da habitação estudantil, que é um problema transversal a todo o país. Nós, à IST, a Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico, quis focar-se aqui nesta problemática, que consideramos que é uma das maiores barreiras aqui na frequência do ensino superior. Portanto, aqui na questão da habitação existem diversos problemas, seja o não cumprimento ou o sucessivo não cumprimento do Plano Nacional para Alojamento no Ensino Superior. Portanto, foi um plano idealizado em 2018 que previa estar concluído em 2021. Tem sido sucessivamente adiado, sendo que o mais recente planeamento prevê que este plano esteja concluído em 2026. Portanto, aquilo que nós apelamos e reivindicamos é que haja o efetivo cumprimento deste plano que prevê a adição de mais milhares de camas em residências, camas essas extremamente necessárias para o acesso e para a frequência no ensino superior. Como sabemos, aqui o estado da habitação em Lisboa e também transversal a muitas regiões do país e em todo o país está extremamente elevado. Portanto, aqui o preço médio por um quarto, o custo médio de um quarto é cerca de 400 euros, muitas vezes por condições indignas. Não podemos achar este valor aceitável para que o estudante possa frequentar o ensino superior. Neste sentido, nós achamos e consideramos que tem de haver, de certa forma, aqui uma regulação dos preços praticados e apelamos, lá está, para que haja isenções, nomeadamente em linha com aqui o programa Mais Habitação do Governo, para que as isenções aplicadas e presentes aqui neste programa sejam também aqui espelhadas para os estudantes do ensino superior. É com alguma tristeza que no mais recente plano Mais Habitação, o estudante deslocado, o mais recém-formado, não está aqui espelhado, portanto não é visto como não é considerado como uma problemática e nós achamos que tem de ser considerado como uma problemática. O estudante não pode ser reiteradamente valorizado, o jovem, a juventude não pode ser reiteradamente valorizado e efetivamente o futuro da ciência e da tecnologia do país não pode continuar a ser desvalorizado. Portanto, nós temos aqui um conjunto de medidas de que são urgentes a serem implementadas, nomeadamente aqui a efetiva aplicação do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, aqui programas, implementação de programas ao nível nacional, de modo a que idosos possam acolher estudantes do ensino superior nas suas casas. De certa forma, iríamos combater não só aqui o estado de solidão por parte destes idosos, mas também aqui o estudante ter acesso aqui a uma cama para poder frequentar e não se ver-se obrigado aqui a abandonar o ensino superior.
E que protesto em concreto foi esse? Que protesto simbólico?
Pronto, aqui no âmbito, aqui na celebração deste dia, temos aqui no âmbito da habitação, a Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico decidiu colocar diversas tendas. Cada tenda simboliza cerca de 1.430 estudantes que se teve de sujeitar aqui este arrendamento completamente desregulado, muitas vezes a condições indignas. Portanto, é aqui o simbologismo que pretendemos colocar aqui no campus da Alameda, do Instituto Superior Técnico, para aqui reivindicarmos e simbolizarmos aqui esta que é uma das maiores problemáticas na frequência do ensino superior, aqui a questão da habitação, mas também aqui as medidas que nós queríamos e reivindicamos aqui no âmbito da habitação.
E as tendas já estão todas montadas?
Exatamente.
Obrigado, Bernardo Santos. É o Presidente da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico que neste dia do estudante decidiram organizar um protesto, tal como escutámos, montaram tendas na Alameda junto ao Instituto Superior Técnico para protestar contra a falta de alojamento universitário. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Bom dia, Maria Silva, está reformada, liga-nos Vila do Conde. Bem-vindo ao Fórum TSF. Maria Silva? Nesta ligação parece ter caído. Vamos ao encontro do professor Leonel Castro, nos liga de FAF. Bom dia, professor.
Olá, bom dia a todo o Fórum. Deixe-me, em primeiro lugar, saudar todos os estudantes do nosso país. Neste caso, em particular, o tema do Fórum é sobre os alunos do ensino superior. Já agora também mandar um abraço muito grande aos meus ex-alunos do ensino profissional que estão a ter muito sucesso no ensino superior. Eu compreendo perfeitamente as preocupações e os problemas que têm surgido, mas dá-me a sensação, por aquilo que consegui ouvir até agora do Fórum da TSF, estamos a centralizar muito o Fórum relativamente às situações de Lisboa, Porto, mais do litoral, não é? Eu aproveito a oportunidade para lançar o desafio aos nossos jovens que querem ingressar no ensino superior, que concorram para o interior. Tem uma bolsa de interioridade, que é um excelente apoio aos alunos que se deslocam para o interior. E o nosso ensino superior no interior tem muita qualidade, recebe muito bem os alunos. Também há o problema do alojamento. Infelizmente, esse problema é transversal a todo o país, em todo o lado onde há ensino superior há problemas para encontrar um quarto, as residências universitárias não são suficientes, mas como agora também estamos a falar muito na habitação, está na ordem do dia em termos políticos, não é? Eu estou neste momento a dirigir-me para Bragança e vejo um exemplo, nós temos muitos edifícios do Estado que estão, eu não queria dizer abandonados, mas o termo tem de ser mesmo esse, são abandonados. Se calhar é uma boa oportunidade para os requalificar. Os alunos não exigem muito, um colchão com alguma qualidade, uma casa de banho para poderem tomar um duche, porque eles querem é estudar, e se calhar não exigiria um esforço financeiro muito grande por parte do Estado. Agora, isso também vem chocar com os interesses dos particulares, que eu lembro-me, eu sou de FAF, quando abriu uma instituição de ensino superior em FAF, houve quem transformasse garagens em quartos para arrendar, obviamente de forma ilegal, não é? Mas pronto, nós portugueses temos o hábito de fechar os olhos a essas situações e pronto, são alguns apontamentos sobre o ensino superior. Relativamente às bolsas, deixe-me dizer isto, eu desde muito novo que digo isto, desde que comecei a ter consciência cívica, enquanto não houver uma reforma fiscal a sério neste país, e eu faço este ano 50 anos, e infelizmente nos últimos 35, desde que tenho alguma consciência cívica, sempre achei muito injusto a forma como algumas bolsas, alguns escalões de subsídios são atribuídos, porque vão ao rendimento exclusivamente. E há muitos agregados familiares que os rendimentos para as finanças dizem uma coisa, mas o que se vê cá fora é completamente o contrário. E eu sou professor, quase sempre fui diretor de turma, e dou-lhe um exemplo da pandemia. Durante a pandemia, nós tivemos de entregar equipamentos informáticos aos nossos alunos, e eu normalmente, e eram entregues em função do escalão, não é? E quanto o escalão A, que é o escalão que tem mais benefícios, não é? Normalmente eram os melhores carros que vinham à escola buscar esses equipamentos. Por isso, falar de apoios aos alunos de bolsas, eu lanço o desafio aos nossos governantes que tenham a coragem de fazer uma reforma fiscal como deve ser, séria, justa, porque há muitos alunos que os pais têm única e exclusivamente aquele rendimento, aquele salário ao fim do mês, não têm mais fonte nenhuma de rendimento, mas como são de rendimentos totalmente declarados, vão para o escalão B, para o escalão C, e depois temos alunos com escalão A que, pronto, felizmente para eles, não é? Os pais conseguem ter outro rendimento, que são declarados, e que seria muito fácil os serviços tratarem de equilibrar essas injustiças.
E obrigado, professor Leonel Castro, pelo contributo que nos traz nesta reflexão. Vamos agora ao encontro da Presidente da Federação Académica de Lisboa. Bom dia, Catarina Rui, bem-vindo a este debate. A crise está a complicar muito a vida a muitos estudantes universitários.
Bom dia, estão-me a ouvir bem?
Em condições razoáveis, já percebi que vai em andamento com o sistema de alta voz, mas se continuar assim, tudo bem.
Exatamente. Pronto, bom dia e antes de mais obrigada também por nos receberem aqui. Acho que a discussão também tem sido bastante interessante. Realmente, sim, a inflação tem aqui despoletado ou manifestado ainda mais as fragilidades de algumas famílias e das famílias principalmente de alguns estudantes. Mas aquilo que também se observa é que já não é apenas as famílias mais fragilizadas economicamente, mas sim famílias de classe média que acabam também por necessitar de outro tipo de apoios, de outro tipo de bolsas, e complementos financeiros para que efetivamente os estudantes consigam continuar a frequentar o ensino superior. E realmente isso é algo que nos deve preocupar a todos, quando efetivamente famílias de classe média ou não são beneficiários de escalões da ação social acabam por necessitar também de apoios.
E quanto a esta questão das bolsas de estudo, da falta de alojamento universitário, são aqui dois polos a causar, a agravar ainda mais as dificuldades de muitos alunos?
Sim, sem dúvida alguma. Gostaria só de perceber se me consegue repetir a pergunta, por favor.
Perguntava-lhe se dois dos principais problemas são a falta de alojamentos universitários, a níveis, obviamente, a preços comportáveis, e a questão das bolsas de estudo, que ou são curtas ou têm ali uma malha mais apertada.
Sim, pronto, relativamente desses dois problemas, são efetivamente os maiores problemas que enfrentamos atualmente. As gerências universitárias que existem não são suficientes para dar resposta às necessidades que existem atualmente, e isso é um facto, o que contribui também para que os estudantes acabem por aceder à oferta privada, que não é regulada, porque muitas das vezes há quartos a serem arrendados sem contrato, e essa questão também merece ser mais fiscalizada e mais ter mais atenção, uma vez que depois estes estudantes não conseguem aceder também aos complementos de alojamento. E muitas das vezes não é por culpa do estudante que não se consegue atribuir, que não se consegue fazer este contrato, mas sim por culpa também dos senhorios e dos arrendatários. Relativamente às bolsas de estudo, aquilo que também temos percebido, e as bolsas de ação social que cobrem então o valor da propina, conseguimos perceber que houve também uma maior dotação orçamental para as mesmas, a bolsa também aumentou com o aumento do IAS, porém tem havido cada vez mais estudantes a candidatarem-se a bolsas e também cada vez mais processos que não são preferidos. Portanto, no ano letivo passado, 2021-22, cerca de 25% dos pedidos não foram concretizados, portanto 25% dos estudantes que pediram bolsa não receberam. O que também nos faz pensar, será que os critérios de elegibilidade estão desajustados àqueles que são os verdadeiros beneficiários? Que tipo de alterações também a nível legal se podem fazer para que realmente estas bolsas tenham resposta às verdadeiras necessidades? Porque não é normal 25% dos candidatos não terem acesso a este tipo de complemento.
Obrigado, Catarina Rui, pela participação no Fórum TSF, a Presidente da Federação Académica de Lisboa. Com este contributo, chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Quais são os principais problemas do ensino superior que é urgente resolver? Esta situação de crise que atravessamos, agravada pela falta de alojamentos universitários, também com bolsas de estudo de valor, por vezes, muito reduzido. São situações que estão a levar muitos alunos a abandonarem o ensino superior. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Voltamos ao debate já a seguir ao Noticiário das 11.
Vamos aqui o Fórum TSF, a edição é de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira.
E voltamos aqui ao Fórum TSF, onde analisamos o estado do ensino superior e perguntamos aos nossos ouvintes, neste Dia Nacional dos Estudantes, que problemas seria urgente resolver para termos mais qualidade, mais gente no ensino superior? A falta de alojamentos a preços aceitáveis, o valor das bolsas de estudo, estarão a empurrar alunos para fora do ensino superior, como têm alertado diversas associações académicas? Numa altura em que o Governo prepara a revisão do financiamento do ensino superior, o que deve fazer quanto às propinas? Deve seguir o caminho de ir eliminando gradualmente as propinas? Como propõe, aliás, um manifesto que é assinado por ex-governantes, por deputados e académicos? Ou, pelo contrário, o Governo deveria seguir o conselho da OCDE e aplicar um sistema de pagamento por escalões que são definidos pelos rendimentos do agregado familiar? Queremos ouvir a opinião dos nossos e das nossas ouvintes. José Fidalgo de Abreu Avelar participa no debate online e escreve: é evidente que a falta de condições financeiras está a fazer com que muitos alunos abandonem os estudos. António Costa e o Governo prometeu criar 12 mil camas em residências universitárias entre 2019 e 2022 e não cumpriu. Ora, isto representa um falhanço total da política do Governo em matéria de alojamento estudantil. Fazem-se agora novas promessas, mas já ninguém leva a sério. As bolsas de estudo, para serem úteis, devem acompanhar a subida da inflação, senão não servem para nada. E conclui o José Fidalgo Gabriel Avelar: sem educação não há desenvolvimento, é através do conhecimento que as pessoas impulsionam a sua vida e escolhem o que querem para ela, desenvolvem valores éticos e exercem uma cidadania ativa, pelo que a educação deveria ser gratuita em todos os escalões de ensino. Próximo convidado do Fórum TSF é um dos subscritores deste manifesto contra as propinas. Bom dia, Miguel Costa Matos, é secretário-geral da Juventude Socialista. Porquê é que decidiu subscrever este manifesto? Ou melhor, pedi-lhe antes de perguntar porquê é que decidiu subscrever o manifesto, que explicasse aos nossos e às nossas ouvintes as linhas fortes deste manifesto.
Bom dia, agradeço o convite. Este é um manifesto que visa reafirmar aquele que é o princípio que consta da nossa Constituição, que o ensino superior, todos os ciclos de ensino, devem ser universais e tendencialmente gratuitos, e é essa gratuitidade que, de facto, permite que eles possam ser acedidos por todos em igual circunstância, independentemente das condições económicas das famílias. E aquilo que nós temos visto nos últimos anos é um grande reforço no número de estudantes no ensino superior. Ainda agora estou aqui a sair da Futuralia, onde milhares de jovens estão a poder ver as suas opções para o seu futuro. E aquilo que, de facto, podemos constatar, através de diversos estudos internacionais, é que quando a propina é mais elevada, ela constitui uma barreira de acesso ao ensino superior. Nas licenciaturas já podemos baixar, em 2019 e 2020, desde então está congelado. Nos mestrados, desde 2021, está congelado. Mas os valores são muito altos e sabemos que impedem muitas pessoas de aceder ao ensino superior. E por isso foi com alguma surpresa que vimos que a OCDE vinha recomendar um sistema de propinas por escalões, porque de facto ele poderia plasmar aquilo que era uma propina permanente em vez da tendencial redução progressiva da propina ao longo dos anos. E aquilo que nós vimos defender é justamente que a propina deve ser gradualmente eliminada e por isso não concordamos com este modelo que a OCDE preconiza. Naturalmente que não se pode apenas olhar para a propina, isto é uma questão que é transversal, ou seja, tem havido um aumento do número de bolsas, tem havido um aumento do valor das bolsas, tem havido, para aqueles estudantes que não têm residências universitárias, houve a duplicação do complemento que se dá na bolsa para pagar o alojamento
de 130 para 270 euros por mês. Houve a majoração desse complemento consoante os custos da habitação nas várias cidades. Nós criámos também o complemento de deslocação para os 100 mil estudantes que são deslocados da sua residência para estudarem. Mas, naturalmente, isto é um caminho que continua. Agora estamos com o PRR finalmente a poder financiar a construção de residências universitárias. Isso é um investimento que há muito tempo faltava e que não pode terminar aqui. E por isso, neste Dia Nacional do Estudante, a nossa ambição tem de ser reforçar a luta contra a propina, a luta contra os custos...
E quando estamos a falar da propina, Miguel Costa Matos, o que se propõe neste manifesto é o fim da propina nas licenciaturas ou também nos mestrados e doutoramentos?
Aquilo que nós e tipicamente o movimento estudantil também tem vindo a defender é o fim das propinas desde já nas licenciaturas e nos mestrados que essa propina seja limitada. Nós, Portugal, é dos poucos países da União Europeia onde as propinas de mestrado não se encontram limitadas. Na generalidade dos países, a propina no mestrado é idêntica à propina na licenciatura e se nós virmos aquela que é os acordos do Tribunal Constitucional, a legislação que serve de base do financiamento do ensino superior, verificamos que, de facto, a ideia original não era permitir uma liberdade desenfreada para cobrar o que quisermos nos mestrados. E desde 2019, o Partido Socialista tem no seu programa a criação de um conjunto de vagas com propinas limitadas nos mestrados, e essa é uma questão cada vez mais importante quando o mestrado é no mercado de trabalho, também frequentemente exigido para início de funções. E por isso esta é uma matéria que temos que acompanhar. A licenciatura é sem dúvida a nossa prioridade do ponto de vista da eliminação da propina, mas não podemos descurar que o acesso aos mestrados não pode ser, enfim, sujeito a uma propina sem limite.
Quando eu estava aqui a preparar o fórum e a pensar quem é que vou convidar aqui deste manifesto, decidi convidá-lo por uma dupla condição, o facto de ser um dos subscritores do manifesto e também de ser deputado do Partido Socialista, para lhe fazer também esta pergunta. Considera, numa altura em que o Governo está aqui a preparar a revisão do sistema de financiamento do ensino superior, acredita que os argumentos da JS conseguirão convencer o Governo a seguir o caminho do fim da propina?
Nós, nos últimos anos, já conseguimos convencer o Governo sobre a redução da propina nas licenciaturas, o congelamento da propina nos últimos 3 anos em todos os ciclos, incluindo os mestrados, na duplicação do complemento de alojamento, na transformação do financiamento para as residências em vez de um empréstimo, num financiamento a fundo perdido, que tem permitido finalmente termos as obras em curso, a criação do complemento de locação. Portanto, eu não sei, de facto, se vamos conseguir vencer mais esta luta. Mas eu posso dar uma garantia a todos que nos estão a ouvir, a todos os estudantes, é que nós vamos lutar pelo fim da propina nas licenciaturas, nós vamos lutar pela limitação da propina nos mestrados. Achamos que esse é um modelo que não só melhor favorece o acesso das pessoas ao ensino superior, como também uma visão da educação que não é mercantilizada, mas que está assente no conhecimento, no tipo de sociedade que queremos, uma sociedade onde haja melhores salários, porque a nossa economia está assente em mais inovação e mais conhecimento. E isso necessita claramente de mais pessoas a participarem no ensino superior e é por isso mesmo que nós vamos lutar para que nesta reforma do modelo de financiamento do ensino superior possa haver a previsão do fim gradual das propinas nas licenciaturas e que nos mestrados se acabe esta mão invisível do mercado que está a ir ao bolso de muitas famílias com propinas completamente pouco razoáveis. E não descurava um outro ponto que tem que ser incluído na revisão do financiamento do ensino superior, que são as taxas de emolumento. É chocante como algumas instituições cobram largas centenas de euros para atos que são obrigatórios, para a matrícula, para a inscrição em cadeiras obrigatórias, para a inscrição em exames, para a entrega de dissertações de doutoramento. Ora, não se pode acabar um curso sem preencher estes requisitos. E por isso, esses serviços deveriam estar incluídos na propina. Nós, na Assembleia da República, temos vindo a aprovar diversas medidas para regulamentar as taxas de emolumentos. E naquela que é a revisão do sistema de financiamento, não podemos ignorar estas que são receitas próprias das instituições, mas que não podem ser uma maneira encapotada de fazer aumentar a propina, como neste momento estão a ser.
Obrigado, Miguel Costa Santos, por explicar aos nossos ouvintes este manifesto, divulgado hoje, manifesto a pedir o fim gradual das propinas do ensino superior. Miguel Costa Matos, um dos subscritores deste manifesto, é também deputado socialista e secretário-geral da Juventude Socialista. Bom dia, Maria Silva, está reformada, liga-nos Vila do Conde, bem-vinda ao Fórum TSF.
Bom dia, Sra. Manuela Cássio, eu queria dar o meu testemunho. Tenho dois netos na universidade, um com 19, outro com 20, um em engenharia, outro em economia. A mãe ganha simplesmente salário mínimo, o pai ganha mais um bocadinho, mas está a lutar contra um cancro nesta altura. Ganha 1000 euros, ou à volta disso, mas tem problemas de saúde. Os meus netos, para conseguirem aquilo que querem, estudam de manhã e trabalham de tarde. E eu queria só fazer a pergunta. Eu não sou partidária, não tenho partido. O meu partido é o trabalho e o que se tem passado na minha vida com doença. Eu queria dizer, será que nós podemos viver na vida e incutir nos nossos jovens o espírito de sacrifício? Porque os jovens de hoje serão os homens de amanhã. Mas nós não temos políticos a dar o e faltam-me as palavras, que eu estou muito nervosa.
O exemplo?
O exemplo. Nem extremas esquerdas, nem extremas direitas, mas os dois maiores partidos ao centro têm que se unir para salvarmos o nosso país. E não é sem sacrifício que o fazemos, e incutir aos nossos jovens. Porque nós hoje os nossos jovens estão todos na rua e muitos terão razão. Porque pagar um quarto para estudar e pagar propinas e essas coisas todas a quem ganha, a um pai ou uma mãe que ganha o salário mínimo, é um sacrifício muito grande. Agora, acabar com as propinas sem geral não pode ser, porque não vão pôr uma pessoa que ganha 10 mil euros ou uma que ganha 1000 a pagar a mesma coisa ou a não pagar nada. Não pode ser. Portanto, eu era esse o meu grito que eu queria fazer chegar. Não se faz coisas sem sacrifício. E nós temos que preparar os nossos jovens e saber ver à nossa volta. Eu, nesta altura, sou uma pessoa revoltada. Nós não vivemos na América, nós somos um país pequenino. E nós temos que olhar para nós. Eu nunca ganhei mais um pouquinho que o salário mínimo. Mas se me perguntar a mim, onde é o Algarve? Eu não sei. A mim educaram-me que a primeira coisa que eu fizesse quando casasse era ter uma casa para viver. E a vida não se faz sem espírito de sacrifício. E nós hoje vemos os nossos jovens na rua a lutar, talvez com muita razão a alguns, mas amanhã estão todos na discoteca, nas ruas a beber, e não queria adiantar mais. Pronto, Sra. Manuela Cássio. É o meu testemunho e o meu desabafo.
E agradeço o seu testemunho e desabafo, Maria Silva. Vamos ao encontro do João Saltão, instrutor que nos escuta em Montemor. Bom dia.
Bom dia. Está sim?
Bom dia, estamos a ouvi-lo.
Olha, pronto, é o seguinte, eu só queria dizer o seguinte, eu acho que estamos a fazer um projeto que é a curto prazo. Acho que se deve pensar a longo prazo e passar a tentar tornar o ensino melhor e mais sustentável. O ensino deveria ser gratuito na fase inicial e após concluírem a formação. Estou a falar do ensino superior. Os formandos deveriam pagar esse ensino em prestações, num acordo que fizessem com o Estado, ou então até de serviço ao Estado. Tornando assim o ensino, tornando o ensino mais sustentável, com melhores condições, poder pagar melhor também a todas as pessoas envolvidas no ensino, e dando melhores condições aos alunos quando eles estão na fase de estudo. Também, permitindo assim às pessoas que têm mais capacidades e menos recursos de poderem concluir o seu estudo sem qualquer dificuldade. Porque nós estamos num país que não é rico e estamos a despender muitos dos nossos recursos em ensino em milhares de alunos que depois têm que sair para outros países e nós não vamos reaver o investimento que estamos a fazer e estamos com falta de profissionais, tanto na saúde, na engenharia, todos os melhores mais qualificados estão, os jovens estão a sair, porque nós não temos possibilidade de pagar. Porque, e estamos a formar muita gente que vai trabalhar para o estrangeiro, e acho bem, mas que o nosso país não vai ter possibilidade de aguentar o ensino durante mais tempo sem tentá-lo tornar sustentável.
Obrigado, João Saltão, pela participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Presidente da Associação Académica de Évora. Bom dia, Henrique Gil, bem-vindo ao Fórum TSF. Aqui há alguns meses debatemos aqui também consigo o problema da falta de alojamento. Com o agravamento da situação económica para com muitas famílias, o problema do alojamento, o problema das bolsas de estudo, ganharam ainda, é um problema que se agravou ainda mais?
Muito bom dia, agradecer naturalmente o convite para participar no fórum. Acho que tem sido uma discussão de facto profícua e que transmite alguma daquela que é a ideia e visão dos estudantes perante o estado atual e que para também todos os ouvintes perceberem efetivamente qual é que é o estado do ensino superior em Portugal neste dia que é tão importante para nós. Infelizmente, passado estes meses, continuamos a falar de alojamento. Essa é a máxima que neste momento estamos a defender, porque estamos a uma lotação, pelo menos no caso de Évora, de 100% em residência universitária. Estamos a falar de 525 camas para um universo de 6 mil estudantes deslocados, que não prefaz nem sequer de perto o número de estudantes bolseiros, e isto de facto é uma preocupação. Isto tudo aliado ao custo de vida que tem vindo a aumentar, aos custos naturais da inerência à frequência inerentes à frequência do ensino superior, estamos a ver estudantes naturalmente em condições de fragilidade, estamos a observar de dia para dia pedidos de ajuda. Posso inclusive dizer que no caso do Serviço de Ação Social, o número de refeições servidas mais que duplicou, quase que triplicou em algumas unidades, e isto também preso a uma necessidade depois de financiamento deste Serviço de Ação Social, porque os estudantes pedem ajuda não só para comer, mas também sem capacidade de comportar os custos dessa mesma alimentação, e tem sido, todos os dias, tem sido uma constante efetivamente.
E tem tido a notícia de alunos que são forçados a abandonar o ensino superior por causa do agravamento dessas dificuldades?
Infelizmente, quando tivermos essas notícias, já será tarde. E fazer com que eles retornem poderá ser uma dificuldade ainda maior. Até ao momento, todos os casos que temos tomado conhecimento, não só no decorrer do ano letivo, foram inclusive no início do ano letivo, principalmente por questões presas ao alojamento, porque de uma forma ou de outra, aquilo que tem sido os serviços, o apoio dos serviços de ação social, têm sido perentórios, têm sido, de facto, fulcrais no apoio a esses estudantes, impedindo assim que eles saiam do ensino superior. Mas isto não pode ficar por aqui, porque quando estamos a falar da frequência do ensino superior, e ainda bem que o Miguel Costa Matos referenciou, e muito bem, a questão das taxas e emolumentos, que também são custos naquilo que é o término do ensino superior, que não estão de qualquer forma sequer previstos no apoio a um estudante bolseiro e que de alguma forma tem que se reverter. Porque, quer dizer, o estudante passa 3, 4, 5, 6 anos a fazer a sua frequência no ensino superior e mesmo sendo bolseiro durante este período e mesmo tendo apoio durante este período, no final é-lhe necessário pagar para conseguir ter aquilo que ele demorou 5, 6 anos a alcançar, que é nada mais nada menos que o próprio diploma. E este tipo de situações têm que ser revertidas. Quando falamos de financiamento e quando o Governo fala de revisão da fórmula de financiamento ao ensino superior, parte logo de um princípio errado, que é a propina é necessária para financiar as instituições de ensino superior, e é uma situação que tem que ser invertida, porque financiamento não pode estar preso à propina, o financiamento tem que ser per si vindo de cima e tem que naturalmente colocar o ensino superior numa situação digna de formação de qualidade e, acima de tudo, não colocar estudantes fora do ensino superior por questões de fórum económico e do que temos estado a observar.
Para a Associação Académica de Évora, devemos caminhar para o fim da propina, pelo menos nas licenciaturas?
Devemos caminhar para o fim da propina de forma gradual e sustentável, porque percebemos que para a propina reduzir terá que vir dinheiro da tutela, terá que ser acompanhado por um reforço do Orçamento de Estado, mas naturalmente caminhamos, é esse o nosso posicionamento, caminhamos rumo à propina zero em qualquer ciclo de estudos, mas naturalmente em primeira instância naquilo que é o primeiro ciclo e balizando, essa é a nossa visão, e balizando sobretudo aquilo que são as propinas e os tetos máximos de segundo ciclo, que felizmente no caso de Évora não atinge valores como podemos observar noutras zonas do país. Ainda assim podemos observar alguns mestrados a 2.500 euros, que é altamente incomportável, principalmente se o estudante tiver que frequentar o mestrado para exercer na sua área.
Obrigado, Henrique Gil, pela participação no Fórum TSF. Opiniões e alertas que nos deixa o Presidente da Associação Académica de Évora. Bom dia, João Raposo, comercial, Liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião sobre o tema que hoje aqui debatemos?
Bom dia, Manuela Cássio. eu espero ser o mais sucinto possível naquilo que é a minha ideia. Eu creio que, em termos do ensino superior, temos que passar por um modelo em que o aluno se autofinancia. Porque a hipocrisia, muitas vezes, que está ligada à questão de tirar um curso, tem que se lembrar que tem custos. E esses custos têm que ser suportados pelo aluno depois, quando entrar no mercado de trabalho. Porque nós formos ver a quantidade de alunos que anda, que os pais têm possibilidades para isso, que andam 7, 8, 9 anos para tirar um curso e a pagar as propinas. É muito simples ver, quando vamos às queimas das fitas, tudo isso, a ver a quantidade de alunos que está, que realmente andam a estudar, que andam preocupados, que têm o direito de se divertir, que é normal, perfeitamente normal, e os alunos que andam anos e anos e anos para tirar um curso, porque os pais têm possibilidades para isso. Quem é que financia? O Estado. O Estado financia tudo. A hipocrisia de estar a dizer, acabamos com as propinas, não é o valor das propinas que está em causa. As universidades não vivem com o valor das propinas, que é baixo para os custos que tem uma universidade. Ok? E eu acho que nesse aspecto, em termos de acabar com o pagamento, sim, acabar com o pagamento, ir à banca, fazerem créditos, pagar a 30 anos, enquanto estiverem a trabalhar. Porque assim o esforço sai do próprio aluno. A responsabilidade sai do aluno. Depois, quem avalia se tem esse tempo todo para tirar o curso ou não, é quem o está a financiar, é quem aposta. Toca um outro valor qualquer. A outra questão da habitação, essa sim é preocupante. E aí, a hipocrisia, para mim, é que vem do Estado. E o Estado tem montes de edifícios. Se formos ver a quantidade de quartéis obsoletos, já não há agora a obrigatoriedade da parte militar. Como tal, já não precisamos dessa quantidade de quartéis. Já não temos tanta gente tão obsoletos, tão abandonados. É o Estado que tem que fazer parcerias para ter para dimensionar essas instalações para poder, que seriam ótimas, com condições ótimas, para poder criar habitação para os alunos. Porque são jovens e podem perfeitamente estar mais juntos, com condições e a pagar valores muito mais aceitáveis. Porque é absurdo completamente. Absoluto, é impossível um aluno hoje em dia pagar 400 euros para um quarto dos pais. Aliás, não são os alunos que pagam, são os pais, logicamente, mais a alimentação e tudo isso. Portanto, tudo isso é incomportável.
E obrigado, João Raposo, pela participação no Fórum TSF. No debate online, Marco Glória Barbosa escreve: tenho uma filha a estudar e, sim, a falta de alojamento é muito óbvia. No caso da minha filha, as residências universitárias que existem ficam deslocadas da escola dela, ou seja, tinha de usar transporte público e era mais uma despesa. Depois, falamos em alugar quartos. É caro. E ainda as despesas gerais, luz, gás, net. E escreve Marco Glória Barbosa: eu pago duas despesas por mês, as minhas e as delas. Podia haver uma tarifa para estudantes? Não sei. Conclui este nosso ouvinte: não está fácil pôr filhos a estudar. Bom dia, Ricardo Rebordão, bem-vindo também a este debate. É o presidente da Federação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Superior Privado e Cooperativo. Pensamos muitas vezes no ensino público, mas estes problemas que aqui debatemos afetam também quem está no ensino privado ou cooperativo?
Claramente. Bom dia, antes de mais. Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a quem nos ouve. Claro que sim. Claro que estes problemas são transversais a todo o tipo de estudantes, estando ele no privado ou estando ele no público. Atualmente, aquilo que nós assistimos, e contrariamente àquilo que muita gente possa pensar, hoje em dia um estudante não deixa de estudar porque vai pagar uma propina. Hoje, o estudante deixa de estudar por causa do custo de vida que implica continuar a estudar no ensino superior. O preço de um quarto é altamente, se nós olharmos para a percentagem dos custos, terá à volta de um peso de mais, seguramente mais de 50% daquilo que é o valor total gasto por um estudante. E isto aqui, efetivamente, é o verdadeiro problema dos estudantes do ensino superior. É o custo do alojamento. Agora, virem falar da anulação das propinas, eu acho que isto aqui é um populismo e uma demagogia atroz. principalmente quando quem subscreve o documento, o Dr. Manuel Heitor, que quando foi ministro, o que fez foi nada. Portanto, deixemos-nos de demagogias, deixemos-nos de populismos, porque hoje em dia aquilo que nós assistimos é um crescendo do número de alunos nas instituições de ensino superior privado. Porquê? Uma razão muito simples, e eu passo a um exemplo que vai ficar mais claro para todos percebermos o que é que acontece. Um estudante que estuda em Lisboa, acaba o seu ensino secundário e quer ingressar num curso superior e vai então candidatar-se, faz a candidatura nacional e fica colocado em Coimbra. Os pais, ou o seu agregado familiar, começa a fazer as contas e vê que despesas pendulares entre Coimbra e Lisboa, despesas que são dentro de Coimbra, ou seja, de transporte dentro de Coimbra, alimentação, propina e o alojamento, fica incomportável. Portanto, vão ver exatamente a mesma solução num privado. Ou seja, feitas as contas, fica mais barato o estudante ficar a estudar na sua área de residência do que efetivamente optar por um ensino superior público. Porquê? Porque ficou colocado distante da sua área de residência. E a demagogia do governo é tal que atualmente temos quem é que são os primeiros estudantes a entrar no ensino superior público? São aqueles que têm melhores notas. Ora então, se formos ao quadro nacional, vamos ver então quais é que são as escolas que têm ou que formam os estudantes com estas melhores notas. Curiosamente, são instituições de ensino privado. Ou seja, estamos a dar a capacidade de os estudantes que sempre, ou os pais dos estudantes que sempre pagaram para que estes estudantes entrassem no ensino privado, para terem melhores notas, para entrarem primeiro nas instituições de ensino superior público, agora não paguem nada e que vão estudar para estas instituições. Isto aqui é só injusto. Isto aqui é política social de pernas para o ar. Não faz o mínimo de sentido. Obrigando assim aqueles estudantes que estão nas escolas públicas, que não tiveram as condições que os estudantes do ensino particular no ensino secundário tiveram, e que são relegados para este tipo de opções. Eu não vou estudar para Coimbra porque eu não tenho dinheiro, portanto eu vou ter de optar por uma instituição de ensino superior privado. E é este tipo de demagogia que é feita hoje em dia. Eu sou, aliás, a Federação Nacional dos Estudantes do Ensino Privado e Cooperativo é abertamente contra a propina zero. Porquê? Porque isto aqui é política social de pernas para o ar. Quem é que são os primeiros a beneficiar disto? Quem sempre pagou para andar numa escola melhor, dita melhor, para terem mais condições e melhores notas até ao término do ensino secundário. Isto não faz o menor sentido.
Obrigado, Ricardo Gobordão, o Presidente da Federação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Superior Privado e Cooperativo, contribuindo também aqui para a reflexão que fazemos hoje no Fórum TSF neste Dia Nacional do Estudante. Bom dia, Maria Silva, está desempregada, liga-nos Lisboa. Bem-vinda também a este debate.
Bom dia. Olha, passa-se o seguinte, eu estou desempregada, recebo o RESIM, tenho a minha filha a estudar numa privada. No primeiro eu pedi bolsa de estudo, tal e qual como esse senhor antes disse, a minha filha foi colocada fora de Lisboa e na altura do Covid. Entretanto, eu comecei a fazer as contas e vi que ela no público, fora de Lisboa, da minha área de residência, ia-me ficar muito mais caro. Eu resolvi a meter num privado que eu fui-me aconselhar e eles disseram-me que recebia bolsa de estudo, tinha ajudas. Resultado, o primeiro ano recebi, já tinha acabado a universidade. O segundo ano eu recebi o primeiro semestre, o segundo semestre suspenderam-me porque eu atrasei-me a entregar documentos que eu já tinha entregue. E o que é que se passa? Neste momento ela está no terceiro ano, é finalista, eu pedi outra vez bolsa de estudo, há um ano que ninguém me ajuda e eu estou pendurada com a bolsa de estudo, cada vez está a ser pior, e é assim, e estão-me a pedir cada vez mais documentos. O que é que eu irei fazer? Vou deixar a minha filha pendurada agora a 3 ou 4 meses do final do ano letivo? E eu estou-me a endividar até à raiz dos cabelos, acredito.
Obrigado pelo seu testemunho, Maria Silva. Testemunho desta nossa ouvinte, nos diga de Lisboa. No debate online, Celeste Pereira escreve: a propina até acaba por ser uma questão secundária. O alojamento, sim, é uma questão que deve ter uma intervenção urgente. E depois explica-nos Celeste Pereira: vou pagar agora 500€ por um quarto em Lisboa, o mais barato que encontrei, para o meu filho fazer um estágio curricular. Acrescento a esse valor os transportes Braga-Lisboa, a alimentação e tudo o resto, mais a propina, insuportável. E para quê? Pergunta Celeste Pereira. Os meus filhos mais velhos, que fizeram ensino superior em Portugal, já estão no estrangeiro, porque depois deste esforço na economia familiar que suportámos durante anos, a formar os filhos, o país tratou-os muito mal, com ordenados baixíssimos e contrários precários. Em Portugal, trabalha-se para empobrecer, mas para o governo, o país continua cor-de-rosa, conclui Celeste Pereira. Belchior Cardoso escreve que no somatório das despesas inerentes à condição de aluno deslocado, as propinas representam uma parcela irrisória, por comparação com os gastos em alojamento, alimentação, transportes, etc. Por conseguinte, a sua eventual abolição não só não solucionaria o problema, como seria injusta para todos os contribuintes chamados a pagar custos superiores inúteis ou que, tendo utilidade, irão beneficiar outras sociedades. E acrescenta Belchior Cardoso, importa ter presente este propósito o elevado número de recém-diplomados que, mesmo antes de terem o canudo na mão, já compraram o bilhete só de ida para um qualquer país estrangeiro. Os nossos impostos não podem servir para formar mão de obra qualificada para exportação, nem para formar desempregados de luxo. Também nunca é demais lembrar que o ensino superior é de frequência facultativa, conclui Belchior Cardoso. Bom dia, professor Orlando Rodrigues. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar nesta reflexão. Presidente do Instituto Politécnico de Bragança. Professor, temos aqui um problema com o ensino universitário agravado nestes tempos de crise económica?
Muito bom dia, Manuela Cássio. Muito bom dia ao Fórum. Muitíssimo obrigado pelo vosso convite e agradeço a iniciativa de discutir em ensino superior. Sim, claramente, sim, precisamos colocar de forma mais ativa o ensino superior na agenda, porque na verdade temos problemas de acesso ao ensino superior, como os estudantes muito bem referem, temos problemas de subfinanciamento no ensino superior e claramente precisamos todos de perceber que o ensino superior é uma componente importante da nossa sociedade para a qual temos que olhar e garantir o financiamento necessário. Nós temos melhorado muito os nossos indicadores de frequência do ensino superior, mas todos entendemos que é necessário melhorá-los mais ainda, não é? Nós temos metas relativamente às quais nos comprometemos a atingir até 2030 de aumento da frequência dos jovens no ensino superior, dos cerca de 50% que temos agora para 60%. Portanto, precisamos de aumentar a frequência, a proporção dos nossos jovens que frequentam o ensino superior, porque isso, como todos percebemos, é uma condição necessária para termos uma sociedade mais justa e mais competitiva.
E o valor da propina é um problema, professor Orlando Rodrigues?
Bom, nós temos um sistema de financiamento do ensino superior baseado numa componente das famílias e numa componente do Estado. A componente das famílias, neste momento, rondará cerca de 10%, 10-20% no máximo, e, portanto, o resto é financiamento do Estado. A decisão se for esse modelo de financiamento deve ser alterado para um modelo exclusivamente baseado em financiamento público ou não, é uma decisão política relativamente à qual eu, enquanto dirigente, não me pronuncio, mas que deve ser tomada com um amplo consenso. Agora, tomando uma decisão desse tipo, importa perceber que temos que garantir o financiamento do sistema de ensino superior, já ele atualmente subfinanciado. Nós temos atualmente um sistema de ação social pretende e existe para garantir que os estudantes mais carenciados acedam ao ensino superior. Todos percebemos que esse sistema de ação social, embora sendo eficaz, ele precisava de atingir mais estudantes, sobretudo nestes tempos, não é? Portanto, enfim, nestes tempos em que as famílias atravessam mais dificuldades, precisávamos de reforçar o sistema de ação social. Porque, enfim, como foi aqui dito já por alguns ouvintes também, não é só a componente da propina que pesa no custo de um jovem frequentar o ensino superior. Há muitos custos e não é só essa a componente que pesa no orçamento das famílias. Portanto, nós, para garantir que mais jovens frequentam o ensino superior, temos que garantir necessariamente um sistema de apoio social reforçado, mais justo e mais eficaz, que permita atingir níveis de rendimentos que atualmente não está atingido, pessoas com baixos rendimentos, mas que não são suficientemente baixos para terem acesso ao sistema de ensino superior, mas que, face às dificuldades atuais, não está atingido. Portanto, precisamos claramente de reforçar o apoio social aos estudantes de ensino superior para reduzir essas barreiras e para garantir que mais frequentem o ensino superior.
E tem sentido que estes tempos de crise têm levado alguns alunos a abandonar o Instituto Politécnico de Bragança? Ou outros institutos de ensino superior?
Enfim, nós temos procurado utilizar os instrumentos de apoio social que temos, garantindo que isso não acontece, que os jovens não abandonam o ensino superior e, portanto, não temos notícia, enfim, não temos, pelo acompanhamento que fazemos, a percentagem de jovens que abandona por razões económicas até agora não tem aumentado, mas como também já aqui foi dito, corremos o risco que isso venha a acontecer e, portanto, devemos prevenir que isso venha a acontecer no futuro ou até que alguns nem sequer optem por frequentar o ensino superior pelas dificuldades que isso implica face aos custos que atravessam. Não é? Mas, até o momento, temos mobilizado os mecanismos de apoio social disponíveis para garantir que os jovens em dificuldades não abandonam o ensino superior e, portanto, não me parece que, face aos que atualmente frequentam, que isso esteja a acontecer, porque os mecanismos de ação social que temos vão permitindo garantir que fiquem. Não é? Isso, obviamente, com, mais uma vez, prejuízo para o financiamento das instituições, que fica também pressionado pela necessidade de fazer face a essas necessidades.
Obrigado pelo importante contributo que nos deixa aqui nesta reflexão. Professor Orlando Rodrigues é o Presidente do Instituto Politécnico de Bragança. No debate online, António Pereira de Sousa escreve sobre o ensino universitário: desde há muitos anos que advoco esta posição. Sim, todos os que têm capacidade intelectual e vontade devem estar no ensino superior sem ter preocupações com alojamentos, alimentação, etc. O Estado tem de financiar estes alunos. Mas há um mas, acrescenta António Pereira de Sousa. Todo e qualquer aluno que seja financiado pelo Estado e conforme o custo do curso que tirou, tem que pagar ao Estado na forma de trabalho em Portugal durante X anos, de acordo com os custos dos respectivos cursos. Não é tirarem cursos e ainda não acabaram e vão para Inglaterra, Suíça, etc. Estes tiraram um curso à conta dos sacrifícios de todos os portugueses e não vão contribuir com nada. Bom dia, professora Mariana Gaio Alves, bem-vinda também ao Fórum TSF, é presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior. Professora, quais são, neste Dia Nacional do Estudante, ouvimos uma professora, quais são os principais problemas que, em vossa opinião, é necessário corrigir no ensino superior para termos ainda mais qualidade neste ensino?
Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom, há vários problemas a corrigir no ensino superior. Hoje, porque é Dia Nacional do Estudante, queria enviar uma saudação a todos os estudantes, todos os níveis de escolaridade dentro das universidades e politécnicos, dentro dos vários ciclos de ensino, e dizer que nós estamos também preocupados com estas questões do alojamento estudantil, com as questões também da ação social, que no fundo vão limitando a possibilidade de muitos jovens e adultos frequentarem o ensino superior. Gostava de recordar que estudos comparativos a nível europeu mostram-nos que em Portugal é um dos países em que as famílias mais despendem com o ensino superior, não apenas com as propinas, também com as questões dos alojamentos, com as questões das deslocações, viagens, alimentação. Portanto, nós temos efetivamente uma situação em Portugal em que necessitamos ainda de aumentar o número de diplomados de ensino superior e temos tido políticas que têm a pouco e pouco progredido, mas que ainda são insuficientes para permitir a igualdade de oportunidades entre todos os jovens e condições adequadas para que frequentem o ensino superior. Com isto, liga-se também, porque é uma questão de subfinanciamento do Estado a este setor, liga-se também com a questão dos docentes e dos professores nas universidades e politécnicos. E aqui temos vários problemas que o Sindicato Nacional do Ensino Superior tem estado a trabalhar e a procurar corrigir e a apresentar propostas concretas para solucionar os problemas que existem, nomeadamente porque tem existido um desinvestimento também nas carreiras destes profissionais. E isto significa que nós temos neste momento uma enorme massa de professores que são contratados transitoriamente, cerca de 42%, são contratados ano a ano, às vezes semestre a semestre, com salários que são muito baixos, porque são contratados também, na esmagadora maioria dos casos, a tempo parcial. E, portanto, temos aqui uma situação que tem levado à desvalorização destas profissões do docente do ensino superior e que, a prazo, podem efetivamente reverter num resultado que nós não desejamos, que é uma quebra da qualidade da formação académica dos estudantes do ensino superior em Portugal. A qualidade da formação académica que é dada em Portugal tem sido reconhecida, designadamente muitos dos nossos diplomados trabalham em grandes empresas e outras entidades noutros países e também em Portugal. Nós não queremos perder esta qualidade que existe do ensino superior português e isso implica que existam e sejam concretizadas medidas políticas que permitam aumentar e conferir dignidade a estas profissões de docentes do ensino superior. Seja vista a questão da integração nas carreiras, que existam oportunidades também de progressão nas carreiras. Muitos docentes estão 20 anos e mais no mesmo escalão salarial, na meio que a receber exatamente o mesmo vencimento mensal, que exista também a possibilidade de integração nas carreiras, de progressão nas carreiras e também de revisão das tabelas salariais. E estes aspectos são aspectos cruciais para conferir dignidade a estas profissões, para continuar a salvaguardar a qualidade do trabalho que as professoras de ensino superior fazem em Portugal.
Obrigado, professora Mariana Gaio Alves, por nos ajudar aqui a identificar os problemas que seria importante ou urgente resolver para termos ainda mais qualidade no nosso ensino superior. A professora Mariana Gaio Alves é a presidente do SNESUP, Sindicato Nacional do Ensino Superior. No debate online, segundo Indo Santos escreve, o governo deve aplicar um pagamento, aqui respondendo a uma das questões que colocamos sobre as propinas, escreve, segundo Indo Santos, o governo deve aplicar um pagamento por escalões se tiverem aproveitamento. Caso contrário, o mesmo deve ser reduzido conforme os anos de não aproveitamento. Nós, os contribuintes, não devemos financiar estudos a quem não aproveita. E também há aqueles que, depois de formados e a exercer funções no ensino ou saúde, no Estado, abandonam o mesmo para irem para o privado, deixando muitos portugueses sem professores, médicos e enfermeiros. Manuel Reis escreve, vamos todos pagar para formar doutores para emigrarem, porque o país não lhes dá condições. Há muitos anos que estamos a construir a casa pelo telhado, conclui este nosso ouvinte. Bom dia, Fábio Zacarias, é o Presidente da Associação Académica do Algarve. Bem-vindo também a este Fórum TSF. Ora, o Algarve, sabemos até pelos debates que temos feito por causa dos professores, é uma das zonas onde é muito difícil conseguir alojamento. Este problema da falta de alojamento, residências universitárias, ganha uma particular dimensão no Algarve, Fábio Zacarias.
Bom dia, cumprimentar a si, cumprimentar todos os ouvintes para vir aqui ao fórum falar um bocadinho sobre a realidade do ensino superior, como já tem vindo a ser falado aqui por várias pessoas que são integrantes na manobra do ensino superior. O alojamento é um problema que cada vez mais se acentua, porque à medida que a democratização do ensino superior tem vindo a aumentar, significa que mais estudantes temos a frequentar o ensino superior e a realidade é que a oferta não tem acompanhado a subida da procura, o que muitas das vezes as residências não conseguem acompanhar o número de pedidos e no Algarve, tal como o Henrique estava a falar há pouco em Évora, está nos 100% e também não consegue fazer face àquilo que são os estudantes bolseiros e aquilo que é a oferta habitacional, que cada vez mais aumenta e para um estudante que decida estudar fora dos grandes centros urbanos, para conseguir lá chegar também tem que ter um apelo, porque quer queiramos, quer não, acaba por contribuir para o desenvolvimento, mas nós aqui no Algarve depois também temos um problema que deve ser resolvido, porque um estudante que é do Algarve, que viva fora das cidades que acolhe a universidade, não consegue muitas das vezes ficar na sua primeira residência, porque não tem como se deslocar de forma sustentável, a não ser que não tenha um meio de viatura própria. Portanto, estes mesmos estudantes também têm sempre que fazer um esforço, mesmo ficando na sua região de origem.
A questão das bolsas e do apoio da segurança que é dado pela Segurança Social atinge também uma dimensão preocupante para a Associação Académica do Algarve?
Atinge,
sobretudo
claro que
nestes tempos em que a crise se agravou e penaliza muitas famílias.
Claro que sim, e temos que ter noção do período que estamos a viver. Atravessámos 2 anos de pandemia, neste preciso momento estamos a ser fustigados por aquilo que tem sido a guerra na Ucrânia, e tudo isto tem um peso muito grande naquilo que é a taxa de esforço dos portugueses, que cada vez mais sentem, e com o aumento gradual de todos os preços, é normal que as famílias acabem por sentir mais dificuldade, e se não forem apoiadas de forma coerente e efetiva, vai ser muito complicado, o que muitas das vezes também acaba por se refletir naquilo que é a taxa de abandono escolar. E aqui falando diretamente no Algarve, somos das regiões em que temos a taxa de abandono mais elevada naquilo que é o processo de ensino dos jovens, e temos que contrariar, porque caso contrário a região ficará condenada a trabalhar nos mesmos âmbitos e não desenvolverá, e também acaba por se refletir muito naquilo que é a sazonalidade do Algarve.
Numa altura em que o Governo está a preparar a revisão do financiamento do ensino superior, que caminho gostavam de ver seguido? O fim da propina, pelo menos na licenciatura, e com maiores limites nos mestrados, ou aquele sistema que foi proposto ao Governo português pela OCDE, de um sistema de pagamento por escalões que estariam ligados ao rendimento familiar?
Bem, penso que a questão da propina tem sido base reivindicativa do movimento estudantil nos últimos anos, e que muito se tem feito. Ainda assim, a propina continua a ser uma barreira àquilo que é a universalização do ensino, como aparece na nossa Constituição. E como disse há pouco, cada vez mais a democratização do ensino superior é uma realidade, cada vez temos mais estudantes no ensino superior, nomeadamente na questão da licenciatura, e deste ponto a propina, de forma gradual, tal como as suas taxas e emolumentos, devem vir a cair no futuro, porque é necessário. E também falar na questão dos mestrados, que muitos deles são necessários para aquilo que é o trabalhar na sua área específica, portanto sim.
Conjugando todos estes fatores que aqui temos identificado, Fábio Zacarias, correremos o risco deste agravamento da situação económica levar alguns alunos a ter de abandonar os estudos no ensino superior?
Sim, temos dados que nos têm vindo a demonstrar isso, nomeadamente na questão do primeiro ano. Como disse há pouco, a taxa de abandono surge principalmente naquilo que é o primeiro ano, porque o estudante, das duas uma, ou não é a área de estudo que procura, ou então é mesmo por aquilo que são as condições que não o permitem continuar a estudar, muitas das vezes no caso dos estudantes deslocados, que precisam de fazer um esforço financeiro completamente diferente daquele que esteja em casa.
Obrigado, Fábio Zacarias. É com o contributo do Presidente da Associação Académica do Algarve que chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde refletimos sobre os problemas do ensino superior. Um Fórum TSF para o qual convidámos a Ministra Elvira Fortunato, responsável pela pasta da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mas com uma agenda cheia esta manhã, não teve a oportunidade de participar do debate que hoje aqui fizemos.